senhoras e senhores senadores. Eu desejo, em primeiro lugar, congratular-me com o Banco Central do Brasil pela decisão anunciada no primeiro relatório da inflação emitido durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. O Banco Central reiterou seu compromisso em conduzir suas políticas de forma a perseguir as metas de inflação fixadas para 2011, cuja margem de tolerância vai até 6,5%. No mesmo relatório, ao anunciar que a meta da inflação do ano deve fechar em 5,6%, acima da meta da inflação de 4,5%, porém abaixo do teto da margem de tolerância de 6,5%, o Banco Central indica que, na condição das políticas anti-inflacionárias, não pretende levar o país a um nível de desaquecimento que atingiria, de forma aguda, o nível de renda e de emprego. É importante levar em conta, senhor presidente, para aqueles que defendem o caminho de uma desaceleração mais intensa, que o país, nos últimos anos, conheceu altas taxas de crescimento, que permitiram a criação de quase 9 milhões de empregos nos últimos 4 anos. Nesse período, houve um incremento enorme do crédito, que passou de 35% para 46% do PIB entre dezembro de 2007 e 2010. O salário mínimo real aumentou consideravelmente. O aumento de emprego, do salário, da renda e da facilidade de crédito levaram milhões de pessoas das classes mais baixas ao mercado, expandindo a demanda e aumentando o endividamento. Dar agora um tranco na economia poderia levar a inadimplência acima do nível razoável, que certamente criaria dificuldades para as entidades credoras, o que tornaria ainda mais grave os efeitos de um desaquecimento exagerado. O relatório do Banco Central refere-se ao esforço fiscal anunciado pelo governo, às chamadas medidas macroprudenciais em relação ao crédito e ao aumento ocorrido na taxa Selic, para concluir que não se deve precipitar na tomada de outras medidas de natureza monetária e creditícia. Os resultados fiscais do setor público, divulgados no dia 31 de março, senhora presidente, mostram que foi feito, nos meses de janeiro e fevereiro, um enorme esforço fiscal, que conseguiu aumentar o superávit primário em 6,4 bilhões de reais, o que é equivalente a 0,7 pontos do PIB em relação ao mesmo período de 2010. Foi realizada também nesse período a maior economia dos últimos anos no setor público, um superávit que chegou a 4,22% do PIB. No caso específico da União, o aumento do superávit foi de 3,5 bilhões de reais, de modo que o resultado do bimestre chegou a 16 bilhões de reais, ou 2,69% do PIB. As medidas macroprudenciais na área creditícia, aumento do compulsório, restrições a empréstimos de longo prazo, já estão produzindo resultados sob a demanda, que podem ainda ser sentidos com maior intensidade nos próximos meses. O aumento da taxa Selic para 11,75% far-se-á sentir, segundo o Banco Central, nos próximos meses. Sobre a utilização da taxa Selic, gostaria de fazer as seguintes observações. O superávit primário recorde de janeiro a fevereiro foi totalmente anulado por uma despesa de juros de 38 bilhões de reais, ou 6,31% do PIB no mesmo período. Isso levou a um déficit nominal de 12,7 bilhões, o equivalente a 2,07% do PIB no primeiro trimestre. Isso significa, senhores senadores, que todo o esforço fiscal realizado, inclusive com corte de gastos, abrangendo até mesmo alguns investimentos, foi mais do que anulado pelo incremento das despesas com juros decorrente de o país praticar as maiores taxas do mundo. Reconheço a importância do juro como um forte instrumento regulador do nível de demanda e mesmo do investimento. A Selic, entretanto, remunera os títulos públicos, é apenas um dos componentes da taxa de juros, tendo sua influência no sistema bancário atenuada por dois motivos. Primeiro, no crédito livre, as taxas praticadas estão descoladas da Selic, pois o custo do crédito é tão elevada que uma variação de 0,5 pontos percentuais daquela taxa básica torna-se desprezível. Por exemplo, a taxa média de crédito para as pessoas jurídicas está na casa de 30% e para as pessoas jurídicas 43%, respectivamente o triplo e quádruplo da taxa Selic. Segundo, depois da crise, a expansão do crédito da economia foi liderada pelos chamados recursos direcionados, como é o caso das operações de crédito do BNDES e de grande parte das operações realizadas pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, que usa até JLP, ATR e mesmo taxas prefixadas. Em fevereiro, o bloco desse crédito já respondia por 35% do total do sistema financeiro. Por isso tudo, cada vez a Selic tem menos influência sobre as taxas e operações realizadas no mercado financeiro. A taxa Selic provoca, entretanto, um enorme impacto nas contas públicas. Atualmente, o incremento de um ponto da taxa Selic eleva em 0,28% do PIB o custo da dívida pública, o que corresponde a 10 bilhões de reais, segundo estimativas do próprio Banco Central. O Banco Central destacou em seu relatório sobre a inflação a pressão decorrente do aumento de preços das commodities e de alimentos, bem como dos preços indexados, que sempre pressionam a inflação nos primeiros meses do ano. Ora, tais fatores estão imunes ao impacto da Selic, por princípio. Assim, de nada adianta elevar a Selic, que traz pressões inflacionárias, não serão afetadas.
Senador, senador Dornelles, obrigada pela concessão desta parte. Eu queria cumprimentá-lo, porque esse é um tema crucial. Registrou muito bem, Vossa Excelência, que o esforço pelo ajuste fiscal foi anulado pela elevação da taxa de juros. Não é só o setor público que paga a conta, dinheiro que falta, às vezes, em outras áreas cruciais, como é o caso da saúde pública. Mas é também uma asfixia, um juro alto, sobre o setor produtivo, que sofre as consequências dessa política. E esta avalanche de investidores internacionais que é a busca de um rendimento, tornando o Brasil um mercado muito atrativo. E a gente valoriza mais a especulação e, nesse caso, menos a produção. Obrigada pela gentileza da concessão dessa parte, senador Dornelles.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. O que eu quis dizer aqui no meu pronunciamento é que existe, muitas vezes, uma confusão muito grande entre taxa de juros e a Selic. A Selic remunera o título público. O seu aumento impacta as contas públicas. Mas a taxa de juros no mercado hoje já está em um patamar de 30%, 40%, em alguns casos até 100%, e que é afetada muito pouco pela taxa Selic. E no quadro dos créditos direcionados, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, a taxa Selic não tem a menor influência, de modo que o recurso à taxa Selic é realmente o caminho para aumentar as despesas do setor público. Eu acho e quero, entretanto, o importante do relatório do Banco Central é que a garantia que ele dá à sociedade de que está vigilante em relação à inflação, que de modo algum pode voltar ao cenário financeiro do país. Mas, ao mesmo tempo, o Banco Central indicou que não correrá riscos de provocar redução mais profunda da atividade produtiva, que teria consequências desastrosas no nível da inadimplência, da renda e do emprego. Muito obrigado, senhora presidenta.